Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Ecorodovias, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Conosco hoje presentes estão os senhores Marcelo Guidotti, diretor de Finanças e Relações com Investidores, Andréa Fernandes, diretora de Relações com Investidores e executivos da companhia. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides desta conferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, seção Relação com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ecorodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ecorodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Andréa Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021. Por favor, senhora Andréa, pode prosseguir.
Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma teleconferência do Grupo Ecorodovias. Hoje, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Agradecemos o interesse e a participação de todos. O primeiro trimestre foi marcado por algumas conquistas importantes, com destaque para a autorização da ANTT para o início da cobrança de pedágio nas praças P3, P4 e P5 da Ecovias do Cerrado, a partir de 20 de março, sendo que, a partir desta data, a concessão está em operação integral. Em abril, conquistamos a concessão federal BR-153, Tocantins-Goiás, para exploração por 35 anos, alinhada à estratégia de crescimento da companhia. O contrato de concessão e as diretrizes da Ecorodovias estão alinhados às melhores práticas ESG, conforme destacado em nosso release de resultados. Ainda em abril, a companhia avançou no de-risking, com a assinatura do acordo da Ecovias dos Imigrantes, que fixou premissas que nortearão a extensão do contrato de concessão de junho de 2026 para março de 2033, considerando projeção de tráfego conforme metodologia ARTESP e do fluxo de caixa marginal. Mais detalhes podem ser encontrados no fato relevante de 30 de abril. Nossa agenda ESG continua avançando. Publicamos nosso primeiro relatório integrado, nossa principal ferramenta para reportar indicadores ambientais, sociais e de governança, com resultados alcançados em temas materiais selecionados após consulta aos nossos principais stakeholders. Acreditamos que parte de nossa responsabilidade de criação de valor se faz no estabelecimento de uma relação de confiança com nossos stakeholders, pautada pela transparência e prestação de contas. No aspecto de governança, a companhia conquistou a certificação internacional anti-suborno ISO 37001, que atesta que o programa de ética, sistema de integridade da companhia é capaz de prevenir, abordar e detectar práticas de suborno. Ainda na agenda ESG, as ações da Ecorodovias integraram o índice de carbono eficiente da B3 pelo segundo quadrimestre consecutivo, um importante reconhecimento para as empresas que têm práticas transparentes relacionadas às emissões de carbono. As emissões referentes ao ano de 2020 foram compensadas, totalizando mais de 32 mil toneladas de CO2. A compensação foi realizada por meio de aquisição de créditos de carbono de 3 projetos: geração de energia renovável de um aterro sanitário a partir do gás metano, geração de energia eólica e projeto de redução das emissões por degradação florestal na região amazônica. Em maio, a Ecovias dos Imigrantes emitiu R$600 milhões em debêntures pelo prazo de um ano, ao custo de CDI mais 1,05% ao ano. Passando agora para o desempenho operacional, no slide 2, podemos observar o desempenho mensal de tráfego consolidado e do tráfego comparável até 30 de abril de 2021. Quando avaliamos o tráfego comparável, vemos um crescimento de 9% quando comparado com 2020 e uma redução de apenas 3,5% quando comparado com 2019. Com relação ao quarto trimestre, apresentamos no slide 3 que a variação do tráfego consolidado de veículos equivalentes pagantes apresentou crescimento de 10,2%. Desconsiderando o início da operação da Ecovias do Cerrado, o tráfego consolidado apresentou crescimento de 2,8% no período, devido ao crescimento do tráfego de veículos pesados, influenciado principalmente pelo aumento das exportações de soja, influenciadas pela desvalorização cambial. No slide 4, podemos observar a abertura da variação mensal do tráfego no primeiro trimestre de 2021. A redução no tráfego de veículos leves no primeiro trimestre de 2021 deve-se a medidas de isolamento social adotadas por estados e municípios no combate à Covid-19 a partir da segunda quinzena de março de 2020, e a suspensão do ponto facultativo em 2021 em função do cancelamento das comemorações do Carnaval. Nota-se uma rápida recuperação do tráfego comparável de veículos pesados ao longo do trimestre, conforme demonstrado no gráfico. Destaque para março, que apresentou aumento de 16,9%, justificado pelo crescimento das exportações de commodities agrícolas, influenciado pela desvalorização cambial. Em relação ao desempenho financeiro consolidado do grupo, apresentamos no slide 5 a receita líquida, excluindo a receita de construção, que cresceu 8,9% no trimestre, e a receita líquida das concessões rodoviárias, que apresentou crescimento de 6,4% no trimestre. Passando para o slide 6, o custo caixa ajustado totalizou R$247,2 milhões, aumento de 4,3%, abaixo da inflação do período, que foi de 6,10%. O EBITDA pro forma foi de R$575,4 milhões no primeiro trimestre, 8,5% acima do primeiro trimestre de 2020, com margem de 68,8%. As concessões Ecovias dos Imigrantes, Eco 101, Ecoponte, Eco 135 e Eco 050 apresentaram crescimento de EBITDA devido ao aumento das exportações de commodities agrícolas e ao ciclo de celulose na região da Eco 101. As demais concessões tiveram o EBITDA impactado pela redução do tráfego em função das medidas restritivas adotadas no combate ao Covid-19. No slide 7, apresentamos a evolução do lucro líquido no primeiro trimestre de 2021, com redução de 11,9%. O lucro líquido foi impactado negativamente pelo aumento da depreciação em função da atualização da curva de tráfego para amortização dos ativos intangíveis, finalização dos contratos de concessão da Ecovia Caminho do Mar Ecocataratas, em novembro de 2021, e início da cobrança de pedágio pela Ecovias do Cerrado. E do resultado financeiro, em função, principalmente, da variação monetária sobre a outorga da Eco 135 e debêntures. Em relação aos investimentos, no slide 8, o CAPEX no primeiro trimestre de 2021 foi de R$ 223 milhões. Destaque para os investimentos em duplicações na Eco 050 e Eco 101. No slide 9, encerramos o trimestre com dívida líquida de R$ 6,9 bilhões, estável em relação ao trimestre anterior. E o indicador de dívida líquida EBITDA pro forma foi de 3,3 vezes. Seguindo para o slide 10, encerramos o trimestre com saldo de caixa de cerca de R$ 1,7 bilhão, que em conjunto com a geração de caixa futura, nos deixa confortáveis quanto à capacidade financeira do grupo. Nos slides 11 a 13, apresentamos os principais indicadores ESG. Para fortalecer a situação financeira e competitiva da Ecorodovias, os acionistas celebraram um contrato de dissociação que contemplou, entre outros eventos, uma capitalização da companhia, que permitirá a busca de oportunidades de investimento no mercado rodoviário brasileiro. Atualmente, a companhia está estudando a concessão federal BR-116-101 Dutra, o lote litoral paulista do governo do estado de São Paulo e as concessões federais do Paraná. Antes de encerrar, gostaríamos de informar que continuamos tomando medidas preventivas e mitigatórias visando minimizar, tanto quanto possível, os impactos decorrentes da pandemia no que se refere à segurança dos nossos colaboradores, usuários e prestadores de serviços e à continuidade dos negócios. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para os questionamentos dos nossos analistas e investidores. Obrigada.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. E nossa primeira pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI.
Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, no resultado do primeiro tri, quando a gente olha a divisão de rodovias, né, vocês comentam sobre o aumento de custos com serviços de terceiros por conta de serviços de consultoria relacionados à ICS. Eu queria entender se vocês poderiam comentar um pouco se isso é recorrente ou não, ou se, de repente, essas consultorias, né, devem gerar algum tipo de ganho de eficiência futura e se vocês podem quantificar. E a segunda pergunta, pensando um pouco sobre os novos projetos, se vocês podem comentar como que o reequilíbrio de São Paulo, o BR-153, como que a gente deve imaginar a alavancagem do grupo para o final do ano. Obrigado.
Tudo bem, Victor? Bom dia. Obrigado pela pergunta. Sobre a serviços de consultoria, na verdade, são os serviços da Ecoconcessões, que presta serviços de engenharia, automação e outros administrativos para as concessionárias, né? São custos intercompany que acabam, se você olhar só a divisão das concessões, eles acabam se anulando. Então, são ajustes de margens, mas não tem... Se você anulando esses custos, você vê que os custos já não estão subindo. Tá? Então, são ajustes de rateio entre as concessões e a ecoconcessões. Tá? Sobre as novas oportunidades, ganhamos a 153, estamos agora no processo de homologação, estamos, como o André comentou, estamos olhando os principais projetos que irão chegar, a Dutra, a volta da Litoral Paulista. E a empresa está, inclusive fizemos a entrada na 153 também com um parceiro financeiro para justamente reduzir um pouco a exposição do equity. Estamos monitorando a nossa geração de caixa, de investimentos. Acho que a companhia tem capacidade de poder entrar nesses novos projetos, sempre mantendo uma situação de balanço confortável. Inclusive, a gente já anunciou em fato do Relantis que a possibilidade de follow-on também está na mesa. Então, acho que temos como nos programar e continuar, enfim, participando e, inclusive, ganhando projetos sem grandes preocupações. Obrigado.
Obrigado.
Com licença, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Andressa Varotto, Banco UBS.
Oi, bom dia, André Guidotti. Obrigada pela pergunta. Só tenho uma pergunta aqui do meu lado sobre o timing da oferta, né? O que vocês esperam para esse ano e como vocês esperam que pode ajudar a alavancagem a 2021-2022. É isso, obrigada.
Tudo bem, Andressa, como vai? Obrigado pela pergunta. Sobre o follow-on, nós temos, enfim, já comunicado e já fatto rilevante as etapas da ristrutturação e da operação societária entre os acionistas de controle, e, inclusive, indicando que a janela para um eventual follow-on si estenderia até settembre. Então, a companhia está monitorando, si preparando, mas non tem decisão tomada, mas no fatto rilevante já damos essa informação. A janela potencial pode chegar até setembro deste ano. E quanto ao grau de alavancagem, vai depender de 21-22, vai depender do todo follow-on e, inclusive, da eventual vitória em outros projetos. Eu acho que 21 se mantém estável, porque, na verdade, a própria 153 teremos o pagamento expurgando a 153, deveria se manter estável. E os novos projetos de 22, vamos ver o que vai vir, quando vai vir e qual dos projetos vai vir. É difícil agora indicar um possível nível da alavancagem para 2022. 21, diria, fora 153, se mantém estável. Tá? Obrigado.
Ótimo, obrigada.
Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, JP Morgan.
Oi, Guidotti, Andrea. Bom dia, Beato. A pergunta, são duas perguntas, na verdade. A primeira em relação ao potencial reequilíbrio de Covid, aí como nas discussões do ponto de vista federal e do ponto de vista estadual, né? Isso é uma coisa que a gente pode ver para o curtíssimo prazo. E a segunda pergunta, pegar um update em relação ao eventual projeto da ponte barra túnel aí no Porto de Santos, né? Como tem também evoluído essa discussão com o governo. Obrigado.
Guilherme, bom dia, obrigado pela pergunta. Sobre o reequilíbrio da Covid, tanto no federal como no estadual, estamos procedendo com o fechamento da numerologia, com o protocolo das cartas e início das discussões. Tanto mais ou menos os movimentos, tanto no âmbito federal e no âmbito estadual, está correndo no mesmo timing. Mas é uma discussão que vai ser levada nos próximos meses. O importante, enfim, que tenha essa mesa de negociação e tenha essa vontade de proceder com os reequilíbrios. O que nós tínhamos que fazer, que é o cálculo e a entrega e o protocolo das cartas foi realizado, agora é uma questão de, inclusive, fechar a metodologia. A própria MTT está definindo a metodologia, as bandas, enfim, que vai utilizar. Mas é uma discussão que está começando e está indo bem. Não vislumbramos nenhum tipo de surpresa. Era como esperado, diria. Sobre a ponte, o projeto da Ecovia, da ponte entre as margens direita e esquerda do Porto de Santos, Acho que por enquanto está, não tem novas notícias. Está, acho que o governo de São Paulo está promovendo investimentos, está em discussões com o próprio governo federal, porque é um investimento que tem que ser autorizado, obviamente, também pelo governo federal. A Crodovias e a Ecovias têm feito o papel dela, indicando, atualizando, melhorando os projetos. Por enquanto, não temos novidades, estamos aguardando.
Obrigado. Perfeito, Guidotti. Obrigado e bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Murilo Scarberg, Bank of America.
Bom dia, Guidotti e André. Do nosso lado aqui, primeira, também são duas perguntas, né? Com relação ao resultado, a gente vê que a empresa nos últimos trimestres vem fazendo um trabalho bem forte do lado de custo operacional, embora o cenário macro esteja bem desafiador ainda, né? E os números, se você comparar, está comparando o cenário com Covid versus um cenário sem Covid ainda. A gente olha a margem quase que estável ano contra ano, custo caixa comparável aí, acho que subindo 4%. Eu queria saber se dentro da estrutura de custo de hoje tem alguma medida que é transitória, redução temporária de salário, coisa assim, ou se a gente já está vendo uma base comparável recorrente, então a gente poderia assumir que a empresa está conseguindo manter margem num cenário mais desafiador. E a minha segunda pergunta é fazendo um follow-up, eu acho que o Guilherme perguntou já de novos leilões, enfim, o pessoal perguntou também. Alguns dos ativos que o governo planeja trazer esse ano são relicitações, né, de ativos existentes, tanto a Dutra lá do lado da concorrência, quanto tem no anel de integração do Paraná e a Ecovia e a Ecocataratas, que hoje estão sob concessão de vocês. Eu queria saber se vocês. E qual que é a visão de vocês sobre o timing desse leilão? E se tem uma chance da gente ter alguma extensão de prazo de concessão aqui? Porque parece que está bem em cima da hora para o governo conseguir fazer a licitação e trocar o operador desses ativos, né? Dado que as concessões vencem no final desse ano. Enfim, são essas duas perguntas que a gente tem do nosso lado.
Murilo, bom dia. Sobre o custo operacional e as margens, eu diria que está bastante normalizado hoje o custo operacional e essa um pouco a fotografia é essa aí. Não tem, o que nós estamos tentando agora desenvolver internamente, obviamente, trabalhar, fazer um trabalho sério sobre a qualidade dos custos, como os recursos estão sendo direcionados, inclusive em ações que visem melhorias de processo, inovação, para que constantemente, né, e nos próximos anos, a gente consiga sempre ser eficiente e manter a margem. Então, não são mais atividades cortas de custos, assim, na verdade, a economia está se propondo de ser eficiente nos próximos anos, competitiva, e um olhar no custo através de aplicações de soluções tecnológicas, inovação, processo, revisão de processo é constante. Então, eu diria que essa é uma boa base de partida, mas a gente pretende se manter sempre no limite de ter uma empresa que, do ponto de vista de custos operacionais, seja eficiente. Sobre as relicitações, acompanhamos os programas do governo, tanto a Dutra como o Paraná, são relicitações. Tudo indica que as coisas estão indo bem. Sobre o Paraná, talvez possa vir a ter um pouco de atraso, sim, concordo com você, acho que inclusive é relativamente normal, né? Já, inclusive porque estamos ainda em período de pandemia, né? Mas os nossos contratos acabam em novembro de 2021, por enquanto não tem nenhum tipo de indicação, de solução. Então, nossos contratos acabam, obviamente, depois entre o governo do Paraná e o governo federal e o estado do Paraná decidirão como prosseguir. Obrigado.
Excelente. Super claro, Guidotti. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Rezende, Itaú.
Oi, Guidotti, Andréa. Bom dia. Só uma questão aqui do meu lado. Se vocês pudessem comentar rapidamente sobre a Covid do Cerrado, como que a performance do ativo tem saído em relação às expectativas e como que a gente pode esperar a evolução de margem daqui para frente. Nesse ativo específico.
Sim. Gabriel, a gente está sendo bem surpreendido pela performance das rodovias que estão na região lá de Minas, de, que temos lá, um 3.5, a própria Curioso Cerrado, a performance está indo bem. Estamos contentes e é normal agora que iniciem os trabalhos de duplicação. Isso vai trazer, vai era esperado, nosso plano de negócio vai, no tempo, trazer mais tráfego ainda. Então, a expectativa de aumento de margem é concreta. Vai depender bastante do ritmo dos investimentos, que, repito, já estão começando, já estamos em fase de duplicação. Então, a expectativa é que as margens melhorem, sim, substancialmente. Mas o tráfego está começando muito bem. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da webcast, de Roberta Verziani, Citi. Oi, pessoal. Alguma novidade no Ecoporto de Santos? Como estão as iniciativas de longo prazo para melhoria operacional no Ecoporto?
Tudo bem. O Ecoporto está indo muito bem. Nós tivemos um abril quase recorde, né? É um ativo que, enfim, acabamos, já faz algum tempo que estamos operando, já fizemos várias rodadas de melhorias. É um ativo que está rodando muito bem, no momento é um pouco atípico, mas ele está performando bem. Abril veio excepcional. É um contrato que, por enquanto, ele vai terminar em 23. Enfim, agora a Cordilheira nos resta que mantê-lo operante e, enfim, sempre tratando de extrair o maior valor possível. Mas está indo bem, acho que, enfim, estamos contentes.
Com licença, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à senhora Andrea Fernandes para as considerações finais.
Bom dia, agradeço a participação de todos. Eu e o time estamos à disposição para futuras perguntas ou dúvidas. Obrigada, bom fim de semana a todos.
A teleconferência da Ecorodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.